Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas tem uma coisa muito bonita, assim, da escola, que eu fui aprendendo a apreciar aos poucos, que é a transformação, né, da molecada.
E a energia, né?
Eles têm uma energia toda, a prontidão, né? Ainda mais quando eles são mais novos, para aprender. E a transformação mesmo, que a gente como professor, às vezes vê um aluno um ano, depois vai ver depois de 3 anos, 4 anos, com outra cabeça. E muitas vezes passando, não é, por essa experiência escolar também, de uma forma muito interessante. Geralmente, claro, isso para o bem, né? Às vezes nem sempre é isso, mas é sempre algo bonito de observar. E aí eu lembro de uma vez que eu estava super feliz, tinha lançado o Kumbi, não é? Aí, o ano seguinte, coisa assim, eu estava com uma turma lá, molecada, Fundamental 2. Aí eu, vou levar o livro, né? A gente está falando de quadrinhos e tal. Vou levar o livro para eles darem uma olhada, né? Saber o que o professor faz e tal. Geralmente eles sabem, conhecem, né? Às vezes comentam algo. Aí passei, aí o livro foi passando de aluno para aluno, assim, né? Alguns viam um pouquinho, outros nem viam, passava pro outro, né? Alguns falavam, oh, legal, professor, outros nem aí. E aí teve um aluno, meu, fiquei muito bravo. Muito bravo. Ele pegou o livro, assim, ele nem viu e ele jogou para quem estava atrás. E olha que nem é um livro tão leve assim, né? Podia ter machucado alguém. É, não, eu vi aquele gesto e falei, não acredito. Ele não entendeu o que é o meu livro ali, né? Foi um trabalho de anos.
Ele não entendeu que eu vou quebrar a cara dele agora.
É, eu fiquei muito bravo assim, né? Eu, no final, acho que falei alguma coisa, nem sei se deu tempo de comentar, mas fiquei muito nervoso. Mas enfim, adolescente, na época, bem sem noção e tal. Eu vou marcar a sua cara, você vai se ver comigo, ainda vou te ver lá na frente, né?
Passou, o que é teu tá guardado.
Tá guardado. Cara, passou 3, 4 anos, fui ver ele no final do ensino médio, ou entrando no ensino médio, acho que era depois da pandemia. Aí ele chegou, me olhou, a gente já não tinha aula fazia muitos anos. Aí ele falou, professor, sim. Eu li o seu livro. Eu gostei muito. Parabéns. Mano, era a última pessoa que eu imaginava dizer isso. Aquele menino que fez aquilo, depois estava lendo o livro e me agradecendo, sabe? Então, a educação tem isso que é muito mágico.
Só para lembrar, o Angola Jungle eu uso na aula de Fundamentos da Pesquisa Histórica.
Que ótimo. Obrigado.
Mas vai lá, Lima.
Eu vou voltar, que eu sou curioso dessas coisas. Assim, o teu processo de trabalho, você tem uma rotina? Como é que é a tua...
Sim. Olha, antigamente era um processo bem, vamos dizer assim, cotidiano, de reservar uma parte do tempo para isso. Né? Dependia muito de quando eu tinha mais tempo ou menos tempo, de 1 hora a 6 horas ou mais por dia. Dependendo aí do dia. E aí alguns momentos dedicava um pouco mais à leitura, à escrita, em outros momentos mais para o desenho, para a realização gráfica e tal, e aos poucos isso ia se desenvolvendo. O importante tinha que reservar algumas horas ali, alguns minutos por dia, para se dedicar a isso. E com o tempo, né, você consegue. Hoje em dia já está mais tortuoso o caminho, entendeu? Tem filha pequena, né? Tem que olhar ali a guria pra não ver se tá fazendo alguma coisa de errada.
Tá quieta demais.
Se não tá assistindo muito YouTube. Enfim. O que tá vendo no YouTube, se é Minecraft, outras coisas. Enfim, isso tudo torna a minha rotina hoje um pouquinho mais tortuosa, assim, no momento de criação. E não sei se é uma coisa da pandemia, mas... Enfim. Também a forma de leitura, eu não sei se para vocês afetou, viu? Mas para mim mudou muito nesse pós-pandemia.
Vou dizer que no meu entendimento, não é a pandemia. É o WhatsApp que tomou conta da nossa vida de uma forma que você não consegue mais se livrar.
Sim. Então, hoje em dia, eu acho que às vezes isso é um desafio, sabe? De você se desligar dessas coisas e entrar numa leitura e aprofundar, né? Atrapalha um pouco, embora muitas vezes ajude. Mas, de fato, eu acho que para quem cria é um desafio. Eu ainda faço tudo muito manual, desenho, na folha de sulfite, depois passo para a folha de canson, com a mesa de luz, escaneio, trato imagem por imagem. No caso do Mukanda Teodoro, o desenho é bem diferente do Kumbi e dos trabalhos anteriores, mas é um trabalho que eu gosto muito, porque eu trabalho com umas manchas de nanquim aguado, um meio tom, na folha de canson, e depois vou construindo a parte de luz com uma tinta branca. E vai criando essas áreas, dando esse tom que lembra até um pouco gravura. E é algo que eu gostei muito do resultado, da forma, não é? De criação. É uma outra forma de pensar o desenho, de pensar a composição e vários outros detalhes. Talvez nos próximos trabalhos eu pense, eu quero experimentar, né? Trabalhar também com a criação no computador, digital. Mas às vezes eu fico pensando que trabalhar com papel tem algo que é muito benéfico e interessante, que é justamente esse momento de fugir das telas, né? Que é bom também.
É bom. E tem uma questão, você quer fazer mais alguma coisa sobre o processo? Que eu vou mudar o rumo.
Muito bom.
Tá.
Seja ousado.
Serei ousado. Porque, assim, quando você escrevia o Encruzilhada, por exemplo, ele é São Paulo, ele é o Brasil, enfim, contemporâneo. Como que é a passagem do hoje lá para o passado? Quando que você define, não vou mais escrever sobre o hoje, eu vou escrever sobre o passado. E o local, né, também, porque quando você está lá no quilombo...
Essas duas coisas sempre caminharam, de certo modo, juntas. No meu processo de criação, de pensar nos roteiros e tal. Por quê? Explico. Inicialmente, meus primeiros quadrinhos, eles eram um diálogo muito grande com o que eu estava vivenciando ali, como office boy em São Paulo, não é? Estudando no centro da cidade, tendo contato com alguns outros artistas, conversando muito sobre a cidade de São Paulo, sobre o que a gente gostava, música, grafite, quadrinhos e várias outras artes. Então, de certo modo, foi algo razoavelmente natural pensar em retratar isso que eu estava vivenciando ali na forma dos quadrinhos. E aos poucos, nesse momento, inclusive quando eu estava fazendo o primeiro livro, o Noite de Luz, e nas histórias anteriores, eu estava começando a me interessar muito por história, lendo bastante sobre história, não é? Já tinha muito interesse por isso desde adolescente, não é? Na década de 90, mas em 2000, quando eu entrei na universidade, tinha acesso aos livros, né, à biblioteca, aos cursos, foi quando eu me aprofundei mais. Então, eu queria, desde aquele momento, 2003, 2004, muito trabalhar com temas históricos, só que naquele momento eu ainda me achava incipiente, inexperiente para retratar aquele período, entendeu? E era o momento que eu estava realizando concomitantemente essas pesquisas, o Noite Luz e depois o Encruzilhada. Então fui desenvolvendo essas narrativas até para aprender mais sobre como contar uma história, entendeu? Até chegar no momento em que eu tinha leitura, em que eu tinha já imagens de referência para pensar nesse Brasil de séculos atrás. Então acho que veio no tempo certo.
Nossa.
Mas de certo modo, quando eu estava elaborando esses primeiros livros, eu já estava muito interessado nesses temas históricos.
Muito bom.
Quer abrir para o pessoal fazer pergunta?
Não, eu ainda tenho mais duas perguntas aqui no meu caderninho.
Você tem mais duas? Eu vou fazer uma de
a última?
De nerd, então.
Os nerds são mais legais.
Não, porque você em algum momento falou, vou fazer quadrinhos. Né? Fez lá Noite e Luz, fez o Risco, acho que foi que saiu pela Cachalote uma vez, tem a... Né? E Encruzilhada mesmo. E o que eu queria saber é, o que você lia de quadrinhos e quando foi que você falou, cara, isso aqui é muito legal, eu quero fazer isso também? Teve algum quadrinho, assim, algum título, algum autor, autora que você leu e falou, cara, eu acho que eu vou aqui? Ou o que que, se não foi assim, o que que foi que você pensou, cara, eu vou fazer gibi?
Decisão difícil, né? Porque é uma coisa que você decide sem saber se você vai ter futuro nisso, né? Mas, enfim, Eu sempre, no início, lia um tanto aí de Mônica, né, e outras coisas, depois super-herói e tal, mas achava isso razoavelmente bem distante da minha experiência. E no começo de 90 eu já estava muito interessado em rap. Isso foi uma introdução muito grande para pensar em literatura negra e história negra no Brasil. Comecei a ler sobre os trabalhos da Toni Morrison e diversos outros autores, e aquilo foi formando, não é, um imaginário aí de possibilidades que eram interessantes de trabalhar nos quadrinhos. Mas creio que quando eu comecei a ver alguns autores aqui do Brasil, a Angeli foi uma referência fundamental. Eu lembro muito de Os Palhaços Mudos, A Insustentável Leveza do Ser, não é? E vários quadrinhos que eram histórias um pouquinho maiores, que me chamavam muita atenção para esse formato de contar uma história que não é apenas uma tira, com mais páginas, e desenvolver um certo universo, que me chamou muita atenção. E, com certeza, depois, quando eu comecei a ter contato com alguns autores também, europeus, eu acho que o Michelangelo Prado foi uma referência fundamental assim no início. Eu acho que tem muito a ver com Noite e Luz e com Encruzilhada. O desenho dele me encantava muito, as expressões, e eram temas muito urbanos lá no Mundo Cão. Aquilo é década de 90 já. E claro, depois, por outro lado, fui acompanhando todo o processo, né, dos primeiros quadrinhos do Mutarelli. Então, o Mutarelli, com certeza, ele foi aquele cara que se porra, o cara tá fazendo... Desculpa. O cara tá fazendo isso daqui, trazendo esses temas super...
densos.
Sinistros, densos, dramáticos, não é? Pro quadrinho que até então era dominado só por quadrinho de humor, quase, né? Então, foi uma abertura, assim, em termos de possibilidade. Meu, se ele tá fazendo isso,
eu posso
contar
também
qualquer coisa também nos quadrinhos e vamos lá. E o formato, né? O Mutarelli vai ser a figura que nos quadrinhos, um dos primeiros, não é? Tinham outros também, não é? Mas enfim, a trabalhar com histórias fechadas, com 60, 80 páginas, não é? Que não tinha essa necessidade de ser um personagem recorrente também. Uhum. Então acho que isso foi uma abertura em termos de possibilidade nos quadrinhos criativa muito interessante.
Bom, a Júlia que tá ali, ó, me cedeu esse caderninho, porque o meu eu esqueci em casa. Tinha feito um monte de perguntas que esqueci em casa. Aí, por causa disso, ela ganhou o direito de fazer duas perguntas que eu vou fazer agora. Uma delas é a seguinte. Esses símbolos que aparecem nos livros, no Angola Janga, no Mucano de Teodoro, você já conhecia esses símbolos antes? Ou você aprendeu eles, foi pesquisar e daí colocou na história? Porque eles aparecem em vários momentos, na árvore, e depois... Enfim, vários momentos que daí cada um de vocês procura aí, porque senão perde a graça. Esses símbolos, você conhecia eles antes ou você aprendeu para fazer a pesquisa para o trabalho?
Eles foram surgindo no momento de realizar o trabalho, viu? No momento inicial, quando eu elaborava o roteiro, né, de cada um desses livros, eu pensava que tinha algumas marcas que seria relevante ali entrar, que fazia parte daquele espaço, daquele momento da trama, ou que, de certo modo, trazia algo relevante para pensar naquele personagem. Então, eu já tinha essa experiência no Noite e Luz, e principalmente no Encruzilhada, dessa mistura, não é? Entre Encruzilhada e Noite e Luz são livros muito urbanos, mas tinha essa necessidade de trazer no grafite, na pichação, isso pro cenário, não é? Mas também pensar, às vezes, como certas marcas, produtos se misturavam com a personalidade dos personagens também, revelava algo sobre eles e sobre a trama. E no caso desses livros, foi algo essencial porque revelava algo que muitas vezes não está nos livros de história, que é você imaginar o cotidiano e as crenças no que acreditavam, não é? Essas pessoas, esses africanos aqui, ou descendentes de africanos aqui, quais eram, vamos dizer assim, os símbolos que estão conectados com aquela cultura, com aquela história, que é interessante trazer para a narrativa. Isso, às vezes, isso vai aparecer às vezes por símbolos, no caso do Angola Janga e do Kumbi, ou às vezes também nos conceitos e nas palavras.
E é legal que ele permite uma segunda leitura, né? Porque daí você lê a primeira vez para entender a história, beleza. Agora vou ler mais devagar, prestando atenção nos símbolos. Então ele rende uma segunda leitura. Quem não fez a segunda, vale a pena. Eu posso fazer a última pergunta antes de passar para a galera? Que daí é a última pergunta da Júlia, que é uma pergunta muito boa. Quando você vai fazer uma história em quadrinho dos Racionais? A pergunta é dela que está ali, não é minha?
Ai, ai, ai. Olha, preciso dizer para vocês que a galera não para de me dar mais trabalho, viu? Tem limites, né? Enfim, já me falaram para fazer história dos Racionais, já falaram para fazer história do Luiz Gama. Já é, demandas tem de monte, aparece de norte a sul. É, enfim, acho que os Racionais tem uma história incrível, mereceria, sim, uma história em quadrinhos, mas eu tenho certeza também que tem muitos outros quadrinistas aí que podem fazer isso muito bem, viu? Mas enfim, vamos ver, talvez em algum momento, mas eu às vezes prefiro também que outras pessoas façam, né, o seu olhar sobre essas figuras tão relevantes hoje em dia.
Eu queria comentar que eu até acho interessante, porque a gente fala que tem um compromisso com documentação, tem um compromisso social, tem um compromisso, tem vários compromissos que os teus livros, eu acho que eles atendem, assim, socialmente, né, educação. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa coisa também do que é arte na nossa vida, né? Eu acho que tudo que você faz, criança, diz que você sempre teve um interesse, a pesquisa vem um lance do próprio, assim, acho que a gente acaba indo meio... Você falou do Mutarelli e ele fala muito isso, né? Tipo, você para ser um artista bacana, você tem que saber, tipo, os outros são importantes, mas tem uma coisa mais importante, que é mais importante até do que você mesmo, que é ouvir algo que você nem sabe direito o que é, que vai te guiar, assim, é um negócio meio assim, né? Eu acho isso interessante pensar também.
Assim, eu acho que às vezes, ainda mais quem desenha, quem tem essa relação com as artes, acaba tendo uma atenção que é digno, é importante, com o papel, com a folha, com o traço, né? Caneta X, Y, pincel, e vamos desenhar e retratar e etc e tal. Isso é muito relevante, mas por outro lado, eu penso que todo bom artista, não é, profissional, ele precisa aprender a ver. Uhum. Ele precisa aprender a olhar, a ouvir mesmo, não é? Isso é algo essencial, entendeu? Aprendendo a ver outro artista, aprendendo a ver uma certa realidade, aprendendo a ouvir uma certa história, isso vai fazer um diferencial enorme. Ou mais, às vezes, do que o fazer, que é extremamente relevante, mas é o ouvir, o ver e o observar, que é preponderante, assim, é incrível, é muito necessário.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.